Este podcast é produzido por adeiltonrodrigues.com.
Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Odicast, seu podcast sobre design de interiores. Eu sou o Adeilton Rodrigues e hoje estamos iniciando o episódio de número 4. E nesse episódio nós vamos falar sobre início de carreira de um designer de interiores. É, meu amigo, não é fácil para muita gente. E para esse assunto eu tenho o prazer de receber junto aqui comigo as designers de interiores Samia Soares, Luara Moniz e Raquel Vasconcelos. Tudo bom, meninas?
Oi,
tudo
gente,
bem?
Tudo bem?
Raquel, olá, tudo bom? Samia?
Tudo ótimo.
Pois bem, vamos começar aqui, já que eu chamei a Samia de primeiro, né? Samia, conta um pouquinho de você, da sua história, e a gente vai bater um papo legal aqui para que nossos ouvintes entendam um pouquinho que vida de designer de interiores não é tão fácil assim, né?
Vamos lá. Gente, para começar contando a minha história, eu acho que é legal contar para o público como que eu encontrei o design de interiores, né? Porque até então, no ensino médio, eu não fazia ideia dessa profissão, para ser bem sincero. No segundo ano do ensino médio, eu descobri que eu queria fazer arquitetura. E foi literalmente fazendo aqueles testezinhos de vocação, vendo um vídeo de meu material escolar para a faculdade de arquitetura. É engraçado porque eu tenho tudo isso documentado, tipo, no diário. Até que eu prestei o Enem e coloquei para arquitetura na UFC. Mas uma professora minha olhou para mim e disse assim: Samia, tu já se dá tão bem com decoração, tu é comunicativa, se dá bem com as pessoas, eu acho que tu é mais pro design de interiores do que para arquitetura. Aí foi quando eu descobri o design. Tentei, prestei... Aliás, apliquei minha nota para Estácio, né? E consegui ir pro Uni 100%, e aí a minha história com design de interiores iniciou. E eu acho engraçado porque, como eu também dou aula particular, minhas alunas olham para mim e fazem assim, tipo, não acredito que no início não entendia nada. E, gente, fica calma. Quando iniciou, eu sentava naquela cadeirinha, olhava pro professor desenhando a mão livre na lousa, e eu ficava, meu Deus do céu, o que é que essa pessoa tá desenhando nessa lousa?
O que é que eu tô fazendo aqui, né?
O que é que eu fiz da minha vida?
Eu acho que o pior é, eu vou ter que reproduzir isso.
Agora é minha vez.
E o melhor é que assim, eu conseguia reproduzir. Ótimo, os professores ficavam, tá ótimo. Mas eu olhava pro papel e ficava, não sei nem o que foi que eu fiz. Eu só copiei. Ah, então o processo até eu entendendo que era uma vista, que era um copo. Não, isso aqui é uma planta. No banheiro a gente detalha assim por causa disso. Então até os porquês fazerem sentido na minha pequena cabecinha, foi um longo primeiro semestre, assim, de pensar o que é que eu fiz da minha vida, né? Que é onde é que eu me meti. Mas aí, a partir do segundo semestre, eu já fui começando a entender o que era a profissão. Fui começando a pesquisar, a seguir mais profissionais da área e começar a me socializar e começar a dizer, ah, tá, agora sim, tô começando a pegar a direção aqui. E foi assim durante a faculdade tem 2 anos e meio, mas eu fiz ela em 3 anos. E durante todos esses 3 anos foi dessa forma que eu fui crescendo e conhecendo cada vez mais, me apoiando muito em profissionais que eu admiro. O Adeus foi um deles que eu stalkeei até conseguir uma vaga de estágio.
Sei bem, lembro muito bem de você me abordando lá na Estácio. Ei, Adeilton, quem? O quê? E já foi puxando assunto, e o bom é assim, já vai...
Vocês não estão entendendo, foi nível rádio, foi nível do tipo de eu ir pagar um curso, uma palestra que ele ia fazer, já ir preparada com notebook, com todo o meu portfólio. Sentei, olhei pra ele e disse, oi, tudo bem, você não tá precisando de estagiária, não?
Vixe.
Foi desse jeito.
Essa parte do notebook eu não lembrava, não, mas foi isso mesmo.
Foi, eu fui preparada. Eu fui já no ponto, na hora que ele disse, ah, tu tá com seu notebook. Aí eu tirei o notebook da bolsa e disse, tá aqui meu portfólio.
Eu perto do meu ADI, eu tô lá.
Foi. Joguei no ar, né? Joguei no ar.
Eu aqui,
não fiquei perturbando.
Jogar uma verde aqui e ver o que é que sai, né?
Foi. Eu lembro perfeitamente, porque as meninas eram as estagiárias dele na época, né? Eu cheguei a olhar as meninas tudo com cara de mais velha, de experiente. Oh, meu Deus, o adulto nunca vai me contratar.
Mais velha não, Samia, que isso? Já ouro. Passei Mary Kay hoje, né?
É porque a Samia é a baby, mulher. Samia é baby.
A Raquel passou Mary Kay pra fazer um podcast.
Passei Mary Kay, gastei na maquiagem hoje, dizendo que é o cara de mais velha.
É porque na época eu tinha 19, então tá tudo certo.
Também aqui comigo a Raquel Vasconcelos, como eu já apresentei, né? Raquel, fala um pouquinho da trajetória sua até chegar no design de interiores. Eu já conheço um pouquinho, mas o nosso ouvinte quer saber. Fala pra gente.
Eita, a ladainha vai começar. Vamos. Então, gente, eu sou Raquel Vasconcelos. Na verdade, eu não foi, design de interiores não foi a minha primeira profissão. Eu migrei de profissão, né? A minha primeira escolha foi serviço social. Eu sou formada em serviço social, mas durante o período da faculdade de serviço social, eu entrei já num processo de crise, por não me encontrar 100%, porque eu tive a experiência de estágio. E não foi aquilo que eu esperava, mas resolvi dar continuidade, fechar o ciclo e adentrar a área. Mas no período que eu fiz o curso, a gente tinha que fazer um projeto de pesquisa e eu comecei a estudar cinema, porque fazia uma ligação com o serviço social. E adentrando o cinema, eu comecei a estudar direção de arte, que eu gostei muito, e aí foi por direção de arte que eu conheci serviço, que conheci design de interiores. Porque eu comecei a estudar, ler um pouco sobre cenografia e tal, e eu comecei a gostar, porém eu deixei aquilo guardado, né? Assim, terminei a faculdade, trabalhei na área, mas em 2014 eu fiz um curso de artes gráficas no Porteira Acima de Arte e Cultura, e eu comecei a ter contato com várias pessoas que estavam na minha mesma situação, que eram pessoas que tinham se formado numa área, mas que não estavam 100% realizadas, felizes, e que pensavam em recomeçar. Uhum. E aí isso me deu uma força, né? Assim, você ter contato com pessoas que estão na sua mesma ideia e tal. E dentro desse curso tinha uma pessoa que fazia design de interiores. E aí foi aí que eu comecei a conhecer mais, me permitia conhecer mais e tal, e aí pronto, eu disse, cara, eu vou tentar, não tem direção de arte em Fortaleza, eu teria que ir para São Paulo, não estava com essa condição de ir para São Paulo, enfim. Então eu fui, meio que fui assim, um tiro no escuro, não sabia nem direito o que era e tal, também tive os mesmos processos que a Samia, não só no primeiro semestre, mas até o final do semestre, tô brincando, mas assim, foi um processo que não foi fácil, porque a minha área era muito diferente, né? Então assim, a gente no serviço social é muito humanas, é muita discussão, e no design de interiores é pouca discussão e mais prática, né? Sim. Então assim, foi algo que foi desafiador e que me, assim, que eu gostei muito, sabe? Assim, foi algo que o processo criativo, assim, era algo que me fazia feliz, esse processo criativo, esse meu processo de aprender e tal. Foi cansativo, foi doloroso, mas deu certo. Então, acreditem em vocês, que vai dar certo.
Não, mas é assim, foram dois mundos bem diferentes pra você, né, Raquel? Você saiu de uma linha mais digamos assim, mais humana, né, mais humanizada e com contato mais direto com pessoas, sem essa parte técnica, sem essa parte gráfica, e veio...
E até o público é diferente, né, também.
Sim, sim, sem dúvida.
É vulnerável, né, é diferente.
Uhum. E a Luara Muniz? Luara Muniz, que chegou lá no meu escritório. Gente, olha, eu não sei se eu já falei, mas a Samia, a Luara e a Raquel foram minhas ex-estagiárias. Então, eu já conheço elas muito bem, e é por isso que elas estão hoje aqui comigo, estão aqui com a gente. E a Luara, que chegou lá, toda tímida. A Luara ainda é muito tímida, fala baixo, tranquilinha. Foi uma das primeiras estagiárias lá do meu escritório. E hoje ela está aqui com a gente, como eu já apresentei, e ela vai falar um pouquinho de como ela chegou no design interiores e depois a gente introduz o tema de fato, como é início de carreira de um design interiores. E aí, Luara, conta como é que tu veio parar nesse mundo.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luara, né? E como eu vim parar nesse mundo de design de interiores, né? Eu não conhecia essa profissão de design. Eu fui conhecer ela muito tempo depois. Antes eu queria fazer engenharia ou arquitetura. Né? Eu morava em Brasília antes e na escola que eu estudava, fiz o primeiro ano, ela fazia encontro de profissões para a gente já ir se habituando, já ir vendo qual profissão a gente tinha afinidade, qual que não tinha, né? Então, assim, tinha várias, tinha engenharia, arquitetura, veterinária, economia, direito, enfim, todas, né? E as que eu mais gostei foram engenharia civil e arquitetura. Então, eu já fiquei, pronto, você, isso ou isso, né? Voltei para Fortaleza em 2009, terminei o ensino médio. Né? 2 anos depois eu ainda não sabia o que eu queria fazer, se era engenharia civil ou arquitetura. Então minha mãe falou, você vai fazer um curso técnico de edificações para ver o que, que você quer. Eu não queria fazer esse curso, mas fui. Já nesse curso eu vi que eu não queria fazer engenharia civil, que eu não gostava mais dessa parte de estrutura, eu gostava mais da parte de projeto.
Já foi no ponto de corte aí, né? Já cortou.
Então pronto, eu fiquei, vou fazer isso. Então pronto, arquitetura, foquei. Né? No, a gente precisava fazer estágio para complemento de curso e tudo mais. Fiz um estágio no escritório de arquitetura. E lá que eu descobri um design de interiores, folheando uma revista da Casa Cor, que estava lá falando de tal arquiteto, falando de tal design de interiores. E o design de interiores, o que, que é isso? É, aí fui pesquisar, gostei, eu falei, pronto, vou fazer isso aqui. Como a Sam, eu também usei minha nota de Enem para entrar na faculdade, né? Entrei e pronto, era isso que eu queria. Não quero mexer com estrutura, não quero ter essa responsabilidade de quebrar uma parede, de fazer o cálculo para colocar uma viga para sustentar a parede que eu tirei, não quero.
Uhum.
Então, foi assim que eu entrei, né? Assim, eu já tive, como eu já tive essa experiência do curso técnico, eu não tive tanta dificuldade em algumas matérias, como desenho em mão livre, desenho técnico, porque eu já tinha esse conhecimento, né? Então, assim, o que a Samia passou na faculdade, eu passei no curso técnico, vendo aqueles desenhos e, ai meu Deus, né? E eu achava isso muito engraçado no primeiro semestre, porque eu fazia, né? Eu não achava que estava perfeito, mas as pessoas ficavam, nossa, não, gente, eu já tenho um certo conhecimento, né? Já tenho um certo conhecimento. Eu não ficava com esse nervosismo todo, né? Eu já entendia o que o professor estava falando, de corte, perspectiva, do móvel e tal. E foi isso.
E né? Essa
entrei
parte...
no design e amo.
E essa parte do desenho técnico, quando inicia no curso, é onde dá uma separada, assim, de quem vai pra frente e quem vai desistir, né?
Não vai, é isso.
Porque
mesmo.
Muitos...
Gente, no primeiro projeto executivo eu quis imprimir e colocar um quadro, porque eu consegui fazer isso, cara.
Porque eu tenho todos até hoje. Vocês acreditam? Eu tenho todos os meus projetos.
A Sammy é dessas.
Todo,
a Sammy aguarda as coisinhas de escola, né, Sammy?
É nostálgico.
Com certeza.
Eu tenho o primeiro que eu fiz o curso técnico.
Uma limpa, porque, né, quarto novo, menos coisas, aí eu realmente peguei só as coisas mais marcantes para mim e guardei. Mas da faculdade eu não consegui desapegar, eu tenho a primeira folha A3 que eu desenhei.
Chega, mulher, eu tenho vergonha. Deus
me livre. Da faculdade eu não tenho
nem a pau, já joguei no
só os que eu queria, só os que eu gosto mais, na verdade.
Pois é, quando eu estava no curso, e como muitos, a gente entra no design interiores, mas o primeiro sonho era ser arquiteto ou arquiteta, né? Porque é uma profissão mais antiga, é uma profissão milenar, na verdade, né? E tem mais respaldo, tem muito mais tempo de mercado, e o design interiores é muito jovem. E... eu trabalhei muito tempo na marcenaria, já tinha muito contato com os projetos executivos e tudo mais, e as arquitetas que iam lá para a marcenaria me davam as pranchas, me davam as apostilas do curso de arquitetura, enfim. Só que eu tive uma jornada bem atípica, me mudei várias vezes, saí de Recife, vim para Fortaleza, fui para o Espírito Santo, depois voltei para Fortaleza, e foi aqui onde eu me formei e tô hoje aqui há quase 10 anos no mercado de design interiores. Mas Sâmia, você que se formou em 2018,
Não foi? 2018.2.
Certo. Fala um pouquinho de como é tá aí mais de um ano e meio de formada.
Como é um que ano tá... e meio de formada, completando agora.
Não é? Conta aí pra gente das suas aventuras, das dificuldades. A gente sabe que a grande parte das pessoas que se formam no design interiores não tem uma facilidade muito grande de ter um escritório próprio, uma sala na Aldeota, no Meireles, para quem não é aqui de Ceará, de Fortaleza, que nos ouve, mas são os bairros nobres aqui onde tem as melhores salas. É bem puxado para grande parte das pessoas que se formam em design interiores. Fala aí, Samia, como é que está sendo a tua jornada inesperada como do Hobbit?
Então, depois que eu me formei, a gente ainda ficou numa parceria por um tempo, não foi? Eu acho que uns 4 meses, mais ou menos, eu ainda formada trabalhando contigo, já pegando mais uma experiência. Porque realmente, assim que eu me formei, eu não tive essa... Pronto, é agora. Sou um elfo livre. Mas depois que eu saí do Adeilton, gente, a jornada foi de sangue no olho e é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Eu tive uma experiência ruim. Antes do Adeilton, eu trabalhei numa loja de imóveis planejados. Eu acredito que nem exista mais. Sabe aquelas lojas de planejados que abre numa esquina, demora um ano e fale. Pronto, foi dessas. E eu tive uma experiência bem ruim. Então, quando eu entrei no Adeilton, ele sabe, eu já estava meio traumatizada, eu já estava muito revoltada, eu não queria ter essa... Não consigo me adaptar a esse esquema de ter que ter uma pessoa mandando em mim, um patrão, que eu tenho que fazer tudo que ele manda e me adaptar aos horários que... comercial, de tipo, eu tenho que estar 6 horas num canto e eu saio só 6 horas, e então isso foi um grande motivador e é até hoje um grande incentivador na minha carreira, de eu fazer meu próprio horário e eu ter as minhas próprias responsabilidades e eu meio que ser meu próprio chefe, digamos assim, né? O primeiro ano, ele é muito conturbado, porque é um misto de sentimentos, é uma empolgação muito grande, é um medo muito grande, é uma vontade de pegar e abraçar o mundo com tudo, e abraçar todos os projetos, e pegar cliente, e mostrar serviço, e ter um Instagram, montar um portfólio. Então, o primeiro ano, ele é isso, é um misto de agora vai e de meu Deus, peraí, consegui um cliente agora, como é que eu faço? Calma aí. Mas você vai se adaptando. Se você tiver uma rede de apoio boa também, como por exemplo a minha amizade com a Deilton, ela permanece até hoje. Nós três, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente está sempre se comunicando. Nós quatro, nós três, que eu quis dizer, as três estagiárias,
as convidadas.
A gente ainda mantém muito contato. Isso é muito legal, porque se a pessoa tem uma dúvida, quer uma dica de fornecedor, a gente ainda mantém muito essa amizade. O primeiro ano, para você que está saindo agora da faculdade, eu vou te descrever. É como se você estivesse no braço da sua mãe, com a sua mãe fazendo a papinha para você toda noite, e aí você dorme tranquilo. Aí pronto, é como se você não tivesse mais a sua mãe, agora você tivesse que fazer sua própria papinha e dar conta de ficar boa e de não morrer de fome.
O nome disso é bem-vindo à vida
adulta. É isso. Você é jogado na vida adulta, na vida dos projetos, na responsabilidade dos clientes. E assim, você tem que se virar, porque agora você não está lidando só com um projeto fictício da faculdade, que a única pessoa que vai te dar um carão, digamos assim, é o teu professor.
E onde você agora, tem margem de erro, né? Você pode errar porque o seu julgamento vai ser uma nota.
Isso. Lá é você e sua nota. Se você tirar um zero, tudo bem. Foi você, seu currículo. Agora aqui não. Você está lidando com o dinheiro. Você está lidando com a casa de um cliente ou o comércio de um cliente, que vai depender do que você está fazendo, do prazo das coisas que você entrega, da qualidade do serviço que você está entregando para ir para frente, né? Então, a responsabilidade é outra. Não se compara com a responsabilidade de você estar apresentando um projeto na faculdade. É um desafio, gostoso. O primeiro ano, ele é um divisor de águas. Assim como o primeiro semestre da faculdade, ele mostra muito quem fica e quem sai. o primeiro ano de formado em home office, que é o meu caso, ele também vai mostrar se você realmente vai continuar no home office, seguindo com seu escritório, ou se você vai, não, eu acho que eu vou para uma loja mesmo, ou eu acho que eu vou trocar de profissão, não era isso que eu estava imaginando. Ele é realmente um divisor de águas.
É, e assim, para vocês que ainda não têm muito tempo ainda de formatura, e para outras pessoas que estão nos ouvindo, a gente pensa que essa dificuldade vai ser só no primeiro ano, tá, gente? Mas essa dificuldade, ela é meio que para sempre. Porque quando você entra no mercado, que você quer ser autônomo, empreendedor, muitas dessas coisas a gente não aprende no curso. Como lidar com dinheiro, como administrar os clientes para sempre ter um fluxo de cliente mensais ou anual, para que você tenha sempre caixa para se manter. E, claro, o primeiro ano é mais difícil por conta das experiências, você ainda não tem muito tempo de mercado. As dificuldades vão sendo outras com o passar do tempo.
Com certeza.
Né? Então, mas o primeiro ano é sempre muito
difícil.
No
primeiro ano também tem muito aquilo...
Pode falar, Samia.
Tem muito aquilo de, assim, o medo, né, de cobrar. Eu acho que o medo de cobrar, ele é uma coisa que sai muito junto com você da faculdade.
Nossa.
Porque você consegue ser o primeiro cliente, você tá muito feliz. Mas, primeiro, você não cobra direito. Isso é certo. E outra, eu nem tô dizendo que você... falando que você deve cobrar rios de dinheiro. Eu só tô dizendo que, na minha mentalidade, o meu primeiro ano, ele foi como a minha base. Então, a minha prioridade era mostrar meu serviço, era ter trabalho, mostrar que eu estou portfólio. Então, teve projetos, sim, que nunca fiz nenhum de graça, mas que eu fiz como se fosse, assim, para ajudar os dois lados.
É como se fosse um investimento, né?
É um investimento em
você.
Isso, eu vi como um investimento. Eu aceitei por um valor mais baixo, não fiz de graça, mas aceitei por um valor mais baixo para que eu pudesse ganhar experiência, know-how com obra, de como é esse dia a dia da obra, de ajudar aquela pessoa com o que ela precisa e me ajudar com o que eu preciso, que era experiência, ter um portfólio, mostrar que eu tenho clientes reais, né? Porque até então você trabalhar só com render dentro de um Instagram não é tão legal, né? A gente sabe que a pessoa, ela prefere ver algo que foi executado.
Sim.
E saiu do papel. Então, eu vi o meu primeiro ano como um ano de investimento. Então, eu fiz cursos, eu ia atrás de tudo para ver isso que o Adeuto falou sobre giro de clientes, de manter um caixa. E, graças a Deus, o Adeuto sempre foi um profissional muito aberto, assim. Então, ele sempre passou uma experiência para a gente de mostrar planilha, de a gente entender como é mais ou menos o funcionamento de um escritório. Então, eu acredito que nós três, ou pelo menos falando por mim, saí com essa noção. É tanto que eu lembro perfeitamente do Adeuto dizendo que início de ano é muito difícil. Que as coisas só começam mais ou menos depois do carnaval. E esse ano a gente teve a pandemia. Então as coisas não começaram normalmente.
O ano nem começou.
Janeiro, fevereiro. E o resto só Deus que vai saber. Porque eu acho que a gente vai bater só em dezembro.
2020 é janeiro, fevereiro, pandemia, feliz ano novo.
E nessa...
Então, eu já saí com muito medo. Eu sabia que janeiro e fevereiro eram anos difíceis, então eu passei por isso em 2019, porque até então eu moro com meus pais, meu home office é na casa do meu pai, mas eles me mantêm no quesito alimento, moradia e água e comida, digamos assim, né? O restante das contas que eu fiz é agora te vira, neguinho, tu trabalha agora, né? Então, dá teus pulos, tu que te vira. Então, eu sempre tive essa mentalidade de, não, agora eu vou ter que me virar. Eu tenho que me virar, não quero estar dando mais despesa pro meu pai, sendo que eu já estou trabalhando, então, vamos embora. E 2019 foi assim, janeiro, fevereiro, março, foi aquele negócio de, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar minhas contas, não aparece um projeto. E aí eu fui me virando com outras coisas, porque eu também dou aula, né, dou aula particular, eu pego uns bicos de render, então cuidando. Aí depois eu só lembrava da Deus, dizendo, olha, janeiro, fevereiro, você tem que ter um caixa, você tem que se preparar anualmente para você sobreviver nesses meses. E querendo ou não, esse ano também foi da mesma forma, foi bem diferente. Por exemplo, eu tenho anotado, né, tudo. Então, eu começo do ano, eu iniciei assim, olhando o meu fluxo de caixa de 2019, já olhando como eu iniciei 2020. Então, a diferença foi grande. E eu fiquei muito orgulhosa de ver isso, mas não deixa de ser anos que a gente fica, meu Deus do céu, por que eu não me preparei para esse mês?
Mas é assim, a gente vai aprendendo ano a ano como melhorar, como administrar o nosso tempo melhor, nosso dinheiro melhor. E um dos conselhos que eu sempre dou nas palestras, que eu sempre falo com os estudantes que querem sair da faculdade achando que já vai para casa cor, né? Olhando as revistas, não é? Vou fazer essas viagens, vou para a Feira de Milão. Disse, filho, não é bem assim. Vai ser um pouco diferente disso que você está pensando. E é normal. Esses aprendizados, eles vão vir com o tempo. Hoje, a Luara e a Raquel são sócias. Vão dizer um pouquinho sobre isso para vocês. E às vezes a gente precisa ter uma outra pessoa do nosso lado para a gente ir para frente, porque a Sami ela tem um estilo bem próximo do meu. É a foita. Assim, vai na cara dura, vai assim. E foi assim que a gente aprendeu. Claro, cada um vai ter que encontrar o seu estilo dentro de um início de carreira. Todo mundo vai precisar de ajuda, gente. E eu acho que o importante é a gente baixar a guarda, porque a gente tem um grande problema no design interiores, que é a glamorização do serviço. Muitas pessoas glamorizam muito, porque uma fatia muito pequena do mercado é privilegiada e acaba que os estudantes observam isso no Instagram, numa revista, numa casa cor, e leva isso como se fosse a realidade de todos. E não é. Cada um vai ter que se encontrar de uma melhor forma no início de carreira, vai tomar seus tombos. Eu já pensei em desistir várias vezes. Até hoje eu ainda penso, porque a gente vai pensando, a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo outras coisas. E é normal, porque nós somos seres que sentem angústia, sentem medo, ansiedade, e no início de carreira isso é muito mais forte. A Raquel e a Luara, que agora são sócias na Tipos Interiores, vieram de diferentes experiências e se encontraram nesse momento e estão juntas, né, Luara, Raquel?
Isso. Mas antes da Tipos, a gente teve um caminho também um pouco individual. Bem,
exatamente, isso. Que cada um veio de uma jornada e se encontraram na Tipos Interiores.
Eu e a Raquel, a gente se conheceu, né, estagiando contigo. Né? Eu já era estagiária e a Raquel entrou depois. E a gente já se deu bem ali, já foi como trabalhando. Eu passava muita coisa para a Raquel, né, já que eu tinha um pouco mais tempo. E no próprio escritório a gente brincou, vamos fazer um escritório juntas. E vamos. Acabou o estágio, né? Eu já saí do estágio direto para uma loja de planejados, né? Como a Adriana falou, sou uma pessoa muito tímida, então assim, nessa loja de planejados eu tive a oportunidade de crescer para falar com o cliente, né? Apresentar projeto. No começo eu apresentava junto com a gestora e depois fui apresentando o projeto sozinha. E Raquel também, ela vai dizer um pouco da experiência dela, mas a gente chegou a trabalhar junto nessa loja, né? E a gente viu que a gente podia caminhar nós duas como a gente pensou no estágio.
Já teve um início ali de...
Já teve que aquela pontinha, brincadeira isso. Deu certo, né? Não era uma brincadeira, se tornou algo sério.
Pronto, foi isso mesmo, sim. No meu caso, antes do assim que eu me formei, então, quando eu estava perto de me formar, eu entrei em contato com a Deilton, né, insisti, assim, quase implorando, me aceita, porque eu precisava de uma experiência antes de... Eu enchi o saco, né? Coitado. Eu enchi, mas, cara, valeu a pena. Não valeu a pena, Deus.
Valeu, eu acho, pra todo mundo, né? Eu acho que por isso que a gente tá aqui hoje, valeu. Todos, amigos, formados, é, profissionais.
É isso mesmo. Mas, assim, então, assim, eu queria ter uma segurança maior, porque como, quando você migra de uma profissão, a expectativa que você tem diante do novo é muito maior, porque é como se... Entre aspas, você tivesse errado, porque não errei. Ave Maria, eu sou muito feliz de... Eu sou muito privilegiada do curso que eu fiz do serviço social, porque a pessoa que eu sou hoje assim, é incrível para mim, né? Assim, eu gosto muito da Raquel de agora do que a Raquel antes do serviço social, né? Então, mas você cria essa expectativa, esse medo, né? De que, pô, cara, eu tenho que ser incrível, porque meio que não fui incrível ali, entendeu? Então, você gera toda essa expectativa, né? Esse medo também, porque acaba que eu recomecei, não é que eu tava na idade das meninas, né? Eu sou um pouco mais velha. Eu tenho idade mais próxima da do Adeilton. E aí, então...
Não
você
fala
já...
isso, amiga.
Rapaz, e aí... não entrega. Não,
se entrega, entrega.
Entregou
aí,
tudo agora.
Besteira. Mas eu tenho 30 e tantos com essa pele de Mary Kay, gente. Que isso?
É isso.
Tá todo mundo vendo aqui no podcast que a Luara tá maquiada, né, gente? Vocês estão sentindo. A Raquel tá maquiada. A Luara.
Eu tenho cara de baby, eu não cheguei aos 30 ainda.
Tô perto, mas não cheguei.
Tá, chega já já. Aí pronto, mas acaba que... Essa experiência de estágio eu não fiquei muito tempo, me deu essa segurança. Logo depois, o Adeilton conseguiu me orientar para um escritório de arquitetura e design também. E aí foi incrível essa experiência. Eu também passei pouco tempo lá, mas você vai sentindo uma outra segurança, porque lá eu trabalhei como projetista. Então, eu adorei o clima do escritório, essa ideia de escritório, esse dia-a-dia do escritório, entendeu? De você ter essa liberdade, de não ser essa coisa muito apertada, bem diferente da minha experiência como um serviço social, né? Que segue um horário, né, e tal. E pronto, e logo depois, acaba que essa empresa não deu certo, ela meio que fechou, e eu consegui também, por coincidência, trabalhar na mesma loja que a Luara. Então, aí foi uma outra expectativa, né? Trabalhar já dentro de um regime mais fechado e tal. E eu, assim, confesso que eu não gostei do estilo, não era... Eu vi ali, cara, não é meu perfil trabalhar em loja, assim. Não era o estilo, a liberdade que eu tinha nos outros locais, até do processo de criação, é muito mais engessado, porque não é, assim, não é você, né? Você está servindo a alguém, como a Saminha disse, né? Você serve a alguém, mas você também não pode servir de uma forma mais... De forma liberta, assim, acaba que você tem que seguir para vender, venda,
pra
né? Não
vender, é? O foco é venda e a gente não tinha, né? Esse processo criativo, assim. Se você chegasse com a mesma planta de um apartamento que já tinha lá, era basicamente trocar acabamento e apresentar o projeto.
Pronto, e acaba que isso para mim, pô, cara, eu saí de outra área, eu vou me limitar de novo, sabe? Assim, eu não aguentei. Eu quero me libertar, assim, eu quero fazer uma coisa minha e eu acho que eu sou capaz disso, assim, foi difícil a gente ter a coragem de sair, porque acaba que é um dinheiro estável, né, você tem uma carteira assinada, e aí você sai para uma outra realidade, né, de algo que não é seguro, algo que vai mexer nas suas finanças, sim, você vai ter que dar seus pulos, como a Saminha disse, mas que a gente se sentiu, cara, vamos, bora, nós duas... A gente vai com medo mesmo, a gente já passou um monte de medo nessa loja, a gente conseguiu superar.
Assim, a experiência da loja foi boa, porque assim, eu e a Raquel, a gente é muito diferente uma da outra, muito diferente. Pensamentos, gostos, tem coisa assim que a gente casa direitinho, mas tem outras que a gente é o oposto. E assim, lá na loja, mesmo tendo altos e baixos, né, a gente sempre estava lá apoiando uma outra, ajudando. Então assim, ah, o cliente vem hoje, o projeto falta terminar, né? Porque ele veio, vai vir de surpresa, e assim, acontece isso muito em loja. Assim, a gente parava o que estava fazendo, eu ajudava no projeto da Raquel e vice-versa, ela ajudava a terminar o meu. E, assim, com isso a gente vai vendo, poxa, a gente já é tão parceiro aqui dentro, né, de um ambiente, assim, que nem sempre é tão legal, por que a gente não pode fazer um ambiente nosso?
Isso.
Né? E eu acho que a gente já tinha pensado.
um ambiente onde vocês já tinham essa afinidade, né? Que uma ajuda a outra nas diferenças.
Nas dificuldades, né, assim, porque tinha dia que a Raquel tava muito estressada, eu também, aí eu falava, não, tá, hoje é o dia da Raquel, vai, Raquel, tua vez. E tinha dia também que eu tava quebrando tudo, assim, modo de dizer, né, a Raquel também super estressada, e ela, não, tá, beleza, é tua vez, reclama aí à vontade. E a gente, então, a gente já trabalha, assim, desde o estágio sendo amigas, né? Porque no estágio a gente não tinha essa pressão da loja, não tinha esse estresse, né? Então, assim, mesmo num ambiente que se tornou caótico determinadas vezes, a gente conseguia separar as coisas, porque às vezes a estava muito estressada, né? Falava um pouco mais alto uma com a outra, mas assim, a gente sabia diferenciar aquilo e sabia lidar com aquilo, né? Continuar a amizade, apoiar uma outra, né? Apesar de tudo. Falar, não, eu também penso assim. E acho que assim, essas experiências foram o que a gente fez, né? Criar a coragem para ser nós duas.
Fala aí, Raquel.
Então foi assim, a gente iniciou, né? Com essa. Tipo, a gente teve essa experiência que não foi tão positiva, mas acaba de ser positiva, porque deu essa maturidade para mim e para a Luara, para a gente seguir caminhando. E aí, pronto, a gente é bem recente, 2019, a gente ainda estava nessa loja, a gente saiu da loja e fomos caminhando sozinha, né, assim. E foi bem recente, estamos desde setembro iniciando a parceria. E é como a Samia falou, né? Esse primeiro ano, né? Que a gente nem fez um ano, gente. Mas esse início dá esse medo mesmo, dá essa, não sei, essa insegurança. A gente passou por tudo isso, né? E ainda passamos, né? Porque é bem recente. E a gente tinha essa expectativa, por exemplo, 2019, não. A gente começou no final do ano, né? É isso, estamos aprendendo e tal. Mas 2020 vai ser o ano e tal. E pá, né? Vem a pandemia que, caraca, né? Acabou com tudo. Mas que a gente também está entendendo que é algo que a gente precisa se reinventar, como todo mundo está fazendo, né? Que a gente precisa estar bem mais online agora, entender como é que consegue... são outras estratégias que a gente vai ter que para captar cliente, como a gente conquista ele online, né? Como a gente faz com que a gente tenha segurança. E a gente está aprendendo isso, né? A gente está investindo em cursos, também disse, rede de apoio mesmo, porque eu acho que esse é o momento que a gente tem que estar mais junto, não é? Assim, eu também sinto que a Deila falou que um pouco do design de interiores, as pessoas têm um pouco desse olhar do outro, do profissional, como concorrente. E eu vejo que tem uma onda numa galera que tá diferente aí, que a galera não tá vendo esse concorrentamento como esse amigo, entendeu? E eu tô achando isso massa, cara. Assim, tem uma rede crescendo, que tá dando a mão. Lógico que cada um também, nesse dar a mão, tá se promovendo, e isso é legal, faz parte, entendeu?
Claro.
E eu acho que é isso. Eu e a Luara, a gente está conseguindo, é como ela disse, a gente é bem diferente, a gente tem essas... Não é que é fácil lidar com parceiro, a gente não é. A gente, quantas vezes, Ave Maria, 50 mil palavrões de briga, né? Mais que são essas.
Discussões depois. Ah, tá. Aí a gente... Ai, você viu o que aconteceu hoje? Aí muda essa raiva da discussão que teve ali no momento, ela não fica, ela vai...
relacionamento, de outros relacionamento de namoro, de casamento, enfim, você
sociedade,
tem
que... é desse jeito.
Pois é, tudo é. E a gente trabalha muito, que é uma coisa que é importante, é o diálogo, é, cara, falar, não vamos tentar guardar, vamos tentar falar, e como a gente tá muito online também, porque a gente não tá se encontrando por conta da pandemia, enfim, então a gente tem que ter muito esse processo de como interpretar o que a outra escreveu, né? Então, assim, é o cuidado da forma como se expressa, né?
É verdade.
Porque, por exemplo, se eu lendo a Luara com raiva, eu já acho que ela tá com raiva, eu li ela com raiva, pronto. Aí eu já tenho uma distorção de tudo que ela disse. Mas se eu consigo ler ela de forma tranquila, não, entendi. Sabe, assim, é engraçado isso.
E Raquel, e gente... que eu já conheço de outros carnavais, a Raquel, se você escreve alguma coisa fora do comum, assim, ela já fica nervosa, já fica achando que a pessoa tá chateada, já fica pensando que acho que aconteceu alguma coisa.
Não, mas eu falo, eu digo, e aí? Cara,
não, sim, foi? Sim, claro. A gente tem nosso grupo lá do WhatsApp, né? Então, assim, a gente já se percebe desse jeito aí.
sou muito transparente, assim, eu gosto muito das coisas nas claras, assim. Mas isso tá dando certo, sabe? Assim, eu acho que com essa experiência que a gente teve na loja e tudo, né? Que não foi uma experiência positiva, mas ao mesmo tempo foi positiva, porque a gente criou essa maturidade e a certeza de que a gente queria caminhar com as nossas próprias pernas. E então a gente, assim, acaba que a gente sentiu que uma iria apoiar a outra, como a Luara falou, né? Que na loja a gente já fazia isso, então que no escritório daria certo, né? E acaba que eu também trago um pouco dessa minha bagagem, dessa necessidade do coletivo, né? De eu ter que ter pessoas comigo, de eu ter que ter... Assim, eu gosto muito disso. Não que as outras pessoas que trabalhem só vocês não gostem. Mas, assim, é porque eu tenho a necessidade de dividir com alguém essas minhas, esses medos, essas Sim. minhas aflições. Eu tenho essa necessidade, né? E o que eu percebo é muito dessa minha bagagem do que eu já vivi em outra experiência de trabalho, né?
E eu gosto... perfil que você tem, assim, e outras pessoas vão ter outros perfis, né? Eu acho que o mais importante quando você sai do curso, que você se forma, é você ter a ciência que você vai ter várias vertentes que você pode ir no design interior. Você pode ter seu escritório, você pode ser sócio, você pode ir para uma loja de planejado, uma loja de iluminação. Então, eu acho que esse pensamento que eu tenho que me formar, tenho que ter um escritório, tenho que ser autônomo, tenho que ser empresário, não se encaixa para todo mundo. E normal, até porque tem muita gente que não quer ter essa responsabilidade de ser seu próprio chefe. Tem gente que trabalha melhor numa loja de 8 às 18, tendo ali o expediente, o seu salário, o mito da carteira assinada. E tudo bem, ninguém precisa tá com esse monstro nas costas que eu tenho que sair do curso e tenho que ser bem sucedido na casa cor, tenho que ter um projeto muito grande, ter um escritório com vários estagiários, enfim. Eu acho que isso é muito importante para que os alunos entendam, que nos ouvem, que cada um vai ter um perfil de entrar no mercado. Nós aqui, nós quatro, temos esse perfil, até hoje, até esse momento que a gente gravou, de ser autônomo, de ter seu escritório, de ter seus próprios clientes. Mas outros não. Eu trabalhava numa loja antes de ter meu escritório, que tinha um rapaz lá, arquiteto, já tinha uns 4 anos de formado, e ele não pensava em nenhum momento em ter um escritório. Para ele, lá na Bom Tempo, na época onde eu trabalhava, estava muito bom. Ele tinha uma cartela de clientes muito boa, de arquitetos que mandavam os clientes para ele. Ele tinha um rendimento mensal muito bom na época, vendia bastante, tinha uma comissão muito boa. E ele nunca pensou em ter um escritório naquele momento. Para ele, estava tranquilo. E eu acho que isso é muito importante que os alunos pensem, antes de ter esse fardo, esse peso, é pensar que eu tenho que me encontrar na profissão. Ou eu vou fazer um concurso, ou eu vou trabalhar numa loja, ou vou me arriscar no escritório, ou eu vou ter um sócio ou uma sócia, porque são várias as possibilidades quando você se forma.
A escolha desse pessoa que trabalha com você não é um fracasso, né? Ele foi uma escolha muito madura de ele se sentir
isso,
ali tranquilo.
Isso.
Porque a gente tem um pouco dessa característica, dessa ideia, e eu senti muito isso dentro do design, né? De que quem vai para a loja é porque não deu certo no escritório. Como
Olha,
se fosse a única possibilidade.
Antes de ter as investidas da ABD aqui no Ceará, que eu fiz parte desse grupo que tinha de design exteriores. Antes disso, a gente tinha um outro grupo. Que tinha um outro grupo que a gente tentou fazer uma união dos profissionais e coisa e tal, antes de ter a BD e tudo. E numa dessas reuniões eu falei, olha, a gente vai criar um núcleo de profissionais que tem escritório, então vai ser um segmento para quem é autônomo, para quem tem escritório, quem trabalha em loja, quem é de loja de planejado, de loja iluminação, não precisa estar nessa porque assim é outro perfil. O nosso perfil era ter uma célula, uma força para quem tinha os escritórios. E eu falei de uma forma tranquila para que tipo assim, era tipo tem o CAU, mas tem uma associação dos escritórios de arquitetos, alguma coisa assim. Que para quem é da docência, para quem é do governo, não participa dessa célula. Rapaz, mas foi uma confusão tão grande que eu arrumei. Porque os designers que falaram, não, mas a gente que trabalha em loja também é designer de interiores e coisa e tal, e papapá. Olha, até eu me explicar, falei, olha, não é porque vocês são inferiores a quem tem um escritório, cara. Mas assim, quem tem um escritório que trata direto com o cliente, que tem todo esse problema de reserva técnica, que a gente sabe como é que funciona. Então, a gente está numa outra linha, que não é uma linha CLT, é uma linha de autônomos, empresários e coisa e tal. Que não quer dizer que a gente é melhor nem é pior do que ninguém. Então, lidar com essa questão do fracasso, que muitos pensam, ah, porque eu não abri um escritório, ou então eu porque peguei dois, três projetos e depois não peguei mais e eu sou um fracassado, isso não existe, né? Eu acho que cada um precisa se encontrar no que faz de melhor. Sâmia?
Opa,
Tu ia
presente.
falar alguma coisa na hora que a Raquel falou.
Peraí, deixa eu voltar minha raciocínio aqui. Ai, gente, não sei se eu lembro mais.
Pronto, deixa eu continuar. Pois é, então acho que é isso. Cada um realmente é como tu fala, deve ter o seu perfil dentro da. O design possibilita isso. E às vezes, quem está na faculdade não consegue. Assim, eu acho que a faculdade às vezes não. Mostra tanto isso, mas que o design de interiores tem essa característica de ter vários perfis e que não é só escritório mesmo, né? Que tem tanta gente que é feliz e realizada em loja, em escritório como projetistas, né? Assim, que também é uma outra experiência que também continua como projetista e design de interiores, né?
Sim.
Pode falar.
Na faculdade eu tive a oportunidade de, não sei se foi todo para todo mundo que os professores falaram, mas que você também pode trabalhar nessa área de cenografia de revista, de fazendo montagem de
Estandes.
espaço, estande, mas o que eu quero falar é tipo assim, montando
Espaços efêmeros.
cenografia de novela. Isso que eu estou
Isso,
querendo
cenografia.
dizer, pronto, você pode montar aquela parte da casa da novela que aparece. Isso sempre me chamou minha atenção, e toda a vida quando eu, depois que eu tive essa informação, que eu vejo uma novela, eu fico pensando, putz, quem foi que fez esse espaço?
É a
E
geração de arte que eu te falei. É a geração de arte
isso
que é responsável.
é. Eu acho massa. E outra coisa, gente, não tem só. Porque aqui a gente está frisando muito essa questão de escritório e loja de planejado, porque é o mais comum, né? Loja de planejados, iluminação, esse tipo de coisa. Mas a gente tem os espaços efêmeros, a gente tem, se você é uma pessoa comunicativa que gosta de escrever, mas não quer estar à frente de nenhum projeto, você gosta do design, você entende a área, você pode trabalhar em revista, fazendo os artigos da revista, você pode trabalhar como fotógrafo de interiores. Então, a gama é muito grande, não é porque você se formou designer que você tem que atuar fazendo projetos.
É
E
verdade.
outras, se você escolheu fazer projetos, nem vá, tipo assim, às vezes você vai na cabeça. Eu tinha essa mentalidade de não, vou pegar qualquer tipo de projeto, vou amar fazer todos. Não é assim. Acaba que é muito de. Tem uma época que você vai começando a entender: olha, tenho mais facilidade com comercial, meu processo criativo desenvolve mais com comercial. Ou, nossa, residencial é minha paixão. O comercial eu não gosto porque tem que ser rápido, porque é mais impessoal, porque os clientes não estão muito ligando para o que você está pensando. Ele quer só saber se vai sair no prazo do que ele tem, no dinheiro que ele pode pagar. Então, assim, tudo isso é uma fase de aprendizado. Ao longo do processo, no seu primeiro ano, é justamente isso que eu falei. Você vai com toda empolgação num projeto porque você quer mostrar serviço, mas aí às vezes você começa, leva um boom. Tem o seu processo criativo não desenvolve, você não consegue pegar o que aquele cliente quer, e aí, enfim, é desse jeito, galera, não é fácil, Não é só flores, não é sair do evento e ir para uma casa cor e fazer uma amostra e sair numa revista.
E nem a casa com essa importância toda também, né? Que
Já
eu acho
foi,
que
já foi em outros carnavais.
Eu acho que é para cada pessoa também, faz parte do perfil. Tem gente que tem um perfil de casa cor e tem cliente que adora casa cor, como tem cliente que não tá nem aí para casa cor, nem o próprio
É. E
profissional, né?
a gente
Assim,
já teve
não que
muitos
seja bom,
relatos.
mas eu acho que tem uns perfis, né?
A gente já teve muito relato que casa cor, ela não rende retorno de cliente em escritório. Ela rende publicidade, ela dá um certo. É uma certa
Um certo
relevância para o
marketing, né? Para você
profissional.
ser vista.
Isso, mas assim, de
Para você
dizer
ser
não, porque eu fiz a
conhecido.
casa cor, veio tantos clientes no meu escritório, já tive relatos de pessoas que fizeram anos e anos de casa cor e sabem que não tem esse retorno. Fazem porque gostam, fazem pela oportunidade de sair numa revista, para mostrar o seu serviço e tudo mais. Eu, Sâmia, tenho na metinha de coisas como profissional que eu quero realizar. É um dia fazer uma casa cor, mas não visando esse negócio de eu preciso fazer uma casa cor para ter cliente. Não. É puramente porque eu quero ter na minha carreira uma casa cor. Eu quero ter o prazer de abrir a revista e dizer: olha o meu espaço na casa cor.
E assim, as pessoas às vezes me perguntam sobre esse assunto de casa cor. E eu já pensei algumas vezes sobre esse assunto, sobre essa possibilidade. Tinha até pensado nisso para esse ano de 2020. Não, mas todos os planos de 2020 foram cancelados. E tá sendo tudo na base do improviso mesmo. 2020 é na base da gambiarra. Mas assim, é um investimento de marketing, assim como vários outros investimentos. E para quem não sabe como acontecem em alguns eventos, tem patrocínio, tem alguns parceiros que entram com isso. Então, para quem tem mais estabilidade, tempo de mercado, as coisas ficam mais fáceis. Outras não, a pessoa já quer iniciar e quer fazer um marketing legal, tem dinheiro para investir nisso? Beleza, eu já vi vários projetos de casa cor de pessoas inexperientes. Não tinha muita bagagem de mercado, mas tinha dinheiro e patrocínio para fazer uma casa cor e foi feito. Então, assim, tudo vai depender do que você busca, contanto que você entenda que o perfil de um não é um perfil de outro, como a gente já frisou aqui, e se a gente for ver, as possibilidades são vastas, vai de design de mobiliário urbano, design de mobiliário náutico, enfim, você precisa se encontrar. E nem sempre o primeiro encontro é o primeiro encontro que vai ficar para sempre. Você pode achar que gosta daquilo, né? Trabalhe um tempo até ter outras experiências e saber que não é disso aqui que eu gosto. Eu gosto dessa outra
E
coisa aqui. Né?
nós somos ciclos, né? Então, recomeços
Exatamente.
vão ter vários, é isso.
E o exemplo
Seja
da
dentro da área,
Raquel
em outra
é um exemplo
área.
assim que foi, tipo, como o pessoal fala, né? Você sai da água pro vinho, mudou de mercado, mudou de métier,
Público.
são outras pessoas, são outros envolvimentos, e é isso que a gente precisa entender, que a vida é feita de mudanças, e na maioria das coisas são fracassos que vêm de experiência para que você tenha outros sucessos, e a gente vai levando nessa vida de design interiores que às vezes eu digo, minha nada mole vida, não é nada fácil.
É, não
Não é só
é, mas
glamour,
é possível
champanhe e casa cor.
exatamente. Meninas, mais alguma coisa para a gente acrescentar dentro do tema aqui, para a gente chamar os nossos quadros?
Ah, gente, eu queria falar assim, se você é recém-formado, se você ainda está na faculdade, está meio perdido, está com medo, principalmente nesse ano de pandemia, não fica assim. Analisa direitinho antes de começar, faz um planejamento. Traça umas metas para que você tenha sempre uma motivação, porque se você for. Peraí, blogueiras, calma aí que passou uma moto.
A gente ouviu.
Mas não foi aqui,
Brasil
não.
ouviu.
Sim, trace, crie, digamos assim, metas profissionais. Se você tem metas pessoais, crie metas profissionais. Então, no meu primeiro ano de formada, eu criei... Aliás, quando eu estava terminando 2018, eu tracei as metas que eu queria para 2019 como profissional. E eu fui trabalhando para que eu corresse e fosse realizando essas metas, certo? Porque eu acho que quando você tem algo, não é só assim, ah, tá bom, vou iniciar e se vier cliente, tudo bem, se não vier, eu faço outra coisa. Porque vai ter época que você não vai ter cliente. Você não tem cliente, você não vai conseguir. O início você não tem, mas você vai ter que levantar todo dia, se você trabalha em home office, se policiar e criar uma rotina de trabalho. Então é assim, crie metas, vai começando a criar uma rotina de trabalho. Enquanto você não tem cliente, vai começando a organizar seu drive com algumas pastas, algum modelo de documento que você já tem que estar pronto. Porque se um dia o cliente chegar, meu amigo, você já tem que ter seu contrato pronto, a sua proposta, você tem que ter mais ou menos como é que vai ser o esquema do seu memorial descritivo. Enfim, vá se organizando, vá se preparando, porque quando o cliente chegar, você está preparado.
E façam muitas visitas em marcenaria, em lojas do segmento, vá atrás de outros profissionais que tenham mais tempo de mercado, perturbem até alguém abrir uma porta para você.
Faça que nem eu, perturbem.
Temos vários exemplos aqui nesse podcast de pessoas que fizeram isso.
Procurem pessoas que você pode perturbar. Se a pessoa... Gente, não vai ser todo mundo que vai ser legal e que vai ser gentil com você, tá? Mas não desiste. Comigo mesmo aconteceu de ter profissionais que eu fui atrás e nunca nem me responderam. Mas eu simplesmente agradeci, mesmo assim, porque eu tenho dessas. Eu ainda mando um muito obrigado por tudo, mesmo a pessoa não
fazendo
não me responder.
Nada.
Mas então, assim, a gente sai e vai atrás de outras pessoas que estão dispostas a aprender e a ensinar.
Alguém vai estar disposto a te ajudar a ensinar. Tem gente que é muito aberta a isso. Ninguém começa sozinho, né? Ninguém começa sozinho mesmo, porque você precisa... Né, de um professor, de alguém para te orientar, né? Conseguir fazer um estágio, isso é muito bom, mas se não conseguir também não tem problema, não é que você vai estar atrasado, né? Você tem outras formas que você pode aprender, pegar experiência de projeto, de fazer um detalhamento de CAD, né? Fazer um projeto executivo, pegar um orçamento, né? Saber que aquele orçamento pode estar super faturado, porque isso acontece.
Noção, né?
Ou então, se aquele projeto está muito barato, você pode desconfiar, mas se esse material custa isso, não tem como ter esse preço, né?
Uhum.
Então, nisso você já vai tendo... Você já vai pegando com o tempo também, né? Essas experiências de vida mesmo, né? De trabalho.
Com o tempo.
E perguntando, ainda atrás, pesquisando.
Início de carreira é isso, é coragem, perder o medo de conversar com as pessoas, sendo qualquer tipo de profissional. Se um fornecedor não te tratar bem porque você é um recém-formado, porque você não tem tanta experiência, agradeça por tudo que ele fez, observe se ele vai continuar te tratando assim. Se for, eu já arrisco da lista. Se tipo assim, não me tratou bem, não me atendeu porque eu sou recém-formada, não quis dar valor ao projeto que eu estava tentando passar para ele, infelizmente, você tem que começar a ir formando uma equipe de confiança. Então, pô, teve esse marceneiro aqui que foi legal, confiou em mim, meu primeiro projeto, me deu dica, me ajudou, me tratou bem, independente de eu ser recém-formada, de eu ser um profissional que está na área, de eu ter nome ou de não ter nome. Essas pessoas que você tem que ir montando na sua equipe, certo? Pessoas que querem te ajudar a crescer. E não aquele profissional ou aquele fornecedor que não tá nem aí para você porque você é recém-formado, porque a sua obra é pequena ou porque o seu cliente não tem tanto dinheiro, certo? Esse tipo de pessoas eu sinceramente não gosto de ter na equipe, assim. Porque
isso,
eu tô aqui...
Isso acontece também em muitas lojas do segmento, tá, gente? Então, tem uma discriminação mesmo, eu acho isso muito escroto, porque eu já sofri isso, não achei legal. Eu sou de outro estado, eu moro aqui há quase 12 anos, e toda a minha vivência de design interiores de escritório é aqui. E foi muito difícil... você se envolver no mercado, os lojistas te receberem bem e você passa por uma situação que não é muito legal, não é legal mesmo. Eu não desejo isso para ninguém, porque eu acho isso escroto, como eu já falei. Então, assim, mas não se abalem, porque você tá
Faz parte do
iniciando
processo, né?
hoje
Sei.
na isso, iniciando hoje na carreira, mas daqui a pouco você vai ter 5 anos, 10 anos, 15 anos e vai
E passa
amadurecendo.
rápido.
Essas pancadas acontecem para que você levante, para que você aprenda e forme sua equipe, seus fornecedores, seu perfil de fornecedores. Então é isso. Vá se acostumando, porque o mercado não é fácil, não vai te abraçar e dizer que é nossa, vem aqui que eu vou
Vem
te
aqui que é tudo
indicar, que vai ter
fácil.
cliente. Pois é, então é já se acostumar com isso, porque vai acontecer, é melhor a gente avisar logo do que você ir
Passar por isso.
na sorte e ver sozinho, desavisado.
É, e não é porque não deu certo uma vez que vai dar na segunda, né? Uma hora você vai acertar, porque assim, mesmo tudo isso, né? Tipo, ah, não consegui. Esse cliente veio e não fechou comigo. Por quê? Né? Esse fornecedor, eu não consegui que ele me atendesse. Assim, mas tudo isso é experiência, né? Às vezes eu não soube explicar o que eu queria, né? Às
É
vezes o meu executivo não estava bom o suficiente para ele entender, né?
isso.
E tem pessoas que não, tipo, ah, não entendi. Assim, fiz e tá errado. Segui seu executivo e deu isso aí, deu um erro. Né? Isso tudo é
Essa
experiência, erro
fala, Raquel.
acontece sempre, mas você sempre vai errar e você sempre vai acertar também, assim, aquele erro você não vai cometer mais.
Eu acho que início de carreira é isso que a Laura tá falando. A gente tem que ter muita humildade também, sabe, gente? De, assim, começar e estar tá disposto a aprender no começo, sabe? Assim, tem muita gente
Sim,
na
tá
real,
muito
esses
disposto a aprender.
profissionais iniciais, eles estão muito dispostos também a estar tá ensinando. Não é porque a gente é formado e a pessoa que está ali, um marceneiro ou um outro profissional, não é formado na mesma coisa que a gente, que ele não sabe. Ele tem anos de experiência e a gente aprende muito com ele, sabe?
Muito,
Lógico que tem
muito, muito
pessoas que
mesmo.
são ruins. Como a vida toda a gente vai ter pessoas ruins, mas que tem pessoas que agregam muito e você vai criando
Esse
essa
vínculo.
maturidade com esses profissionais, né? Então, acho a minha dica é sejam humildes, né? Comece de cabecinha baixa, disposto a aprender e usem as redes sociais, meu povo. A rede social é a nossa vitrine. Logo agora, nessa época de pandemia, tem muita gente legal ensinando como fazer isso. Tem os nossos próprios Instagram, vão começando, né, gente? Sâmia Soares, Chip
Ei, não chegou
Interior,
nessa
cadê
parte
aí?
ainda do mexã, não, menina. Deixa de ser vendedora. Vai já chegar.
Ah, então tá Mas é isso,
morta.
gente. Assim, eu citei isso porque, por exemplo, eu vou falar uma experiência minha, né? No primeiro ano, logo acho que acredito que é meu primeiro projeto que eu peguei. Não sei se, para quem é recém-formado, tem a etapa que a gente chega na compatibilização de orçamentos, que a gente tem que entregar no mínimo os dois orçamentos de dois fornecedores diferentes para a mesma coisa, para que o cliente consiga entender, ter uma média de valores daquele negócio. E aí aconteceu isso. Eu fiz com duas equipes, uma me tratou super bem, eu expliquei. Eu sempre, no primeiro ano, eu sempre chegava assim: oi, me chamo Sana Soares, sou designer de interiores, sou recém-formada, esse é meu primeiro projeto. Eu gostaria de ver se a gente pode fazer um orçamento. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Por favor, me comunique, que a gente faz uma reunião. Sempre assim, até hoje eu ainda falo: olha, eu sou recém-formada, esse é meu projeto tal e tal, tudo mais. Só que essa equipe. Gente, acontece da seguinte forma: às vezes, fulano X deu X reais, aí o Y deu X reais mais dois. Ou seja, um foi mais barato, outro foi mais caro. E aí a gente apresenta para o cliente, lógico, dizendo todos os prós e contras de cada um, oferecendo qual ficaria o melhor, e a gente faz toda essa instrução. E o cliente que escolhe, é o cliente que escolhe qual que ele quer fechar, o dinheiro é do cliente que escolhe quem ele vai fechar. Nessas, na hora que eu fui dar o feedback para o fornecedor, de oi, tudo bem, o cliente acabou optando por fechar com tal equipe, muito obrigado pelo seu serviço, com certeza eu vou voltar a fazer o orçamento contigo e tal, 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 tal. Esse fornecedor ficou com raiva, porque eu não fiz o cliente fechar com ele, como se só porque eu fiz o orçamento com ele, gente tivesse a obrigação de fechar, entendeu? E isso acontece, não foi só uma vez que aconteceu. Você tem que saber lidar e dar um feedback para aquele profissional dizendo que, assim, você está numa cotação, que não é você que tem o direito de escolher com quem ele vai fechar. É lógico que a gente norteia, mas o cliente que escolhe. Então, esse profissional, ele já fez isso duas vezes comigo, de eu tentar fazer um orçamento, infelizmente não dá certo fechar com ele, e ele, sei lá, tratar mal, não querer mais fazer orçamento, entendeu? Esse tipo de fornecedor é chato a gente lidar. Então, eu realmente já tem outros não, que já aconteceu, pronto, vou fazer o merchan. Não sei se a Deus vai colocar, mas vou fazer
Mexã é
o
no
merchan.
final, mexã é no final, mexã é no final.
Não, não é o meu merchan.
É o
Por
mexã do
exemplo,
fornecedor.
é o merchan do
Então
fornecedor.
deixa para a parte de dicas, que a gente já vai já iniciar essa parte do do it yourself e já mete a dica aí de um fornecedor bom aí, porque gente, é assim, a gente vai criando ciclos e vínculos de acordo com o passar dos anos, com as experiências. A primeira, o marceneiro que fez meu primeiro projeto já não é o que faz agora, né? Porque teve divergências, ou então vai se mudar, ou então já não se adapta mais ao seu padrão de atendimento, e você precisa ir se relacionando. E as relações são assim, você vai se relacionando, vai conhecendo, vê se dá certo, vê se não dá, vê se ele vai te atender bem. Às vezes não é nem só uma questão de orçamento, é uma questão de atendimento, de parceria, de fidelidade, de confiança. Você tem uma
E
pessoa.
até atendimento com o cliente também, né? Como ele vai tratar o
Isso.
cliente, a qualidade do serviço que ele vai entregar.
Exatamente. E a gente vai tendo essas relações com os parceiros. E a gente, com o tempo, a gente vai passando isso para os clientes. Olha, eu tenho dois ou três orçamentos aqui. Esse orçamento aqui, ele é um pouquinho mais caro, mas o serviço é muito bom. Ele é pontual, é respeitoso, é limpo e, enfim, são várias coisas, né, que a gente precisa ir aprendendo com o tempo, que não é só uma questão de um é mais barato ou é mais caro para o cliente.
Sim.
E esses macetes que a gente vai aprendendo com o
Com o
passar do
tempo.
tempo, é, no, e é normal você, isso que a Samia disse, de você pegar um orçamento com uma empresa, com um fornecedor que você não conhece ainda, né? Quer começar uma parceria, aí não fechou, aí você tenta outra vez e não fecha de novo, aí a pessoa já acha que você tá pegando orçamento só para fazer leilão com
É,
outro parceiro que
você
você
tá
já vai indicar
brincando,
pro
né?
cliente. Então, assim, são coisas que acontecem, coisas normais. E se a gente for falar aqui, início de carreira, meu amigo, são umas 12 horas de podcast, ainda não dá. Mas
É,
são
já
alguns
fiz a
bizus aí que a
diferença.
gente passou, eu acho que é o suficiente para você já ter um norte, né,
Norte.
gente?
Isso mesmo. Com certeza. Meu primeiro ano foi muito, eu digo assim, ele foi o teste. Esse ano, eu já, quando o ano iniciou, eu já senti que eu estava já colhendo alguns frutos do primeiro ano. De cara, eu senti que esse ano ele estava diferente do 2019. Acho que até por questão de já ter mais segurança, né? Já era o segundo ano, eu já vi que eu não morri de fome no primeiro ano.
Viveu nessa
Eu já vi que eu soube lidar, eu já sabia mais ou menos como era essa tensão de procurar projeto e tudo mais. Então, o segundo ano, mesmo com essa pandemia, eu já estou sentindo super diferente, assim, foi mil vezes melhor que o primeiro ano.
a nossa
Então.
divisória não é primeiro ano, segundo ano, é antes da pandemia, depois da pandemia, né? A gente ainda não teve esse privilégio de dizer isso.
Pois
Mas
é.
que a gente sente também essa diferença, né, Luara? Tipo assim, até na nossa forma de lidar com o cliente, na forma de melhorar até os textos, as escritas, porque agora a gente está muito online, né? De como a gente, se a gente já trabalha entre eu e Luara, né? Como eu disse no início, essa escrita que tem que ter essa escrita com cuidado e tal, para as interpretações, a gente trabalha e está tendo esse amadurecimento de lidar com esse cliente online, né? E a gente, que bom, eu e Luara, a gente conseguiu já fechar. Né, plena pandemia, fecharmos projetos. Então, assim, para a gente já é um
Também
pontos
conseguimos.
positivos, porque não era a expectativa, né? Enfim,
É, a
era a
gente não
expectativa,
estava
mas não a
esperando.
expectativa nesse momento.
Assim, a gente, lógico, tem expectativa de fechar vários projetos, mas assim, a gente estava sendo até bem realista, né? Tipo, quem é que vai querer? Né? Quem é que vai querer investir com isso? Né? Mas tem gente sim querendo investir porque precisa de um home office em casa e não tá dando para trabalhar como é a sua casa. Né? E essas pessoas têm que saber assim que tem gente que está disposto a ajudar com seus serviços.
Com certeza.
Agora sim, você tem que também tem que ir atrás, né? Dificilmente um cliente vai cair do céu e parar na tua mão. Oi, quero fechar com vocês, tipo os interiores, Sam e Adailton, porque eu amo vocês. É muito
Não.
difícil. Até pessoas assim que vêm de indicação, elas procuram outras pessoas, assim, porque é muito difícil alguém chegar certo com você, né? Quem chega
Né?
certo com você são clientes seus, né? Que
É,
já se
clientes que você já fez e aí
que
eles estão
você já
voltando para
fez,
outro
que gostam
projeto.
de você, se identificam com você, então eles já foram, pronto, eu tenho esse profissional. Né? Então você tem que estar mostrando assim, que está ativo, que está trabalhando, que você está disposto a atender, né, a pessoa da melhor forma possível.
É verdade. É o que não é visto, não é lembrado. Né? Você precisa usar essas ferramentas digitais ao seu favor. E eu sempre falo nas palestras que eu dou, que eu já dei, que há 10 anos atrás eu usava o Google Meu Negócio para ser localizado, para botar meu portfólio. Era uma página no Facebook e divulgando ali direto. E os clientes que vieram no início eram os clientes que me encontravam no Google e via que eu era ali da Redondeza, do bairro do Jardim das Oliveiras, onde eu morava. E foi o início. Não tinha outros clientes, senão os que eram da loja que eu trabalhei, mas aí já tinha alguns projetos, tinha algumas fotos, ainda não era tão digital assim, a gente ainda não tinha esses celulares muito bons hoje com câmera, então para você ter uma foto muito boa há 10 anos atrás, e olha que não é muito tempo. 10 anos atrás as fotos eram uma coisa assim bem difíceis de ter uma foto boa de projeto. Ou era com um profissional, ou então você era muito privilegiado e tinha uma máquina boa, mas era bem difícil. E hoje você compra um celular potente que tira foto, faz vídeo, faz muita coisa, faz apresentação por você, faz. É mais fácil, na
Muito
verdade.
curso.
É mais fácil você usar essas ferramentas digitais hoje ao seu favor. E eu acho que a gente já explanou bem bacana sobre alguns tópicos aqui de início de carreira. E agora vamos para o nosso quadro Do It Yourself, que é o nosso quadro que a gente indica um livro, um Instagram, um Pinterest, uma viagem, um passeio, algo que a gente acha que é bacana de compartilhar com vocês. Quem quer iniciar com as suas indicações?
Bom, gente, eu vou iniciar indicando a Carla Amadori, que é uma designer de interiores que eu já acompanhava no YouTube antes de eu me tornar designer de interiores. E o canal do YouTube dela se chama Daicore, que é a junção de DIY mais decoração, digamos assim. Porque ela mostra todos os aspectos dos projetos, das reformas que ela faz, ensinando os DIYs de mesinha lateral, de como transformar. Enfim, é muito legal. Tem reforma, tem como transformar coisas, tem como criar, tem como montar móveis, criar móveis, marcenaria, pintura, tudo que você imaginar.
Bacana.
Massa.
Raquel.
Pronto, eu quero compartilhar com vocês o Instagram que eu sou viciada. Eu sempre entro, que é o Casa de Colorir. Ele é meio que conhecido porque é a Thalita, que ela é uma. Eu não sei qual a formação dela, eu acho que é arquitetura. Não sei, na verdade, desculpa. Gosto dela, mas eu não sei a profissão dela. Mas ela dá várias, também como ela, como essa que a Samia falou, ela dá várias ideias de como transformar a sua casa, mas não só o faça você mesmo, mas ela trabalha muito a ideia também da psicologia das cores. Ela tá fazendo uma série bem legal agora no
Opa,
período da
como é o
pandemia,
nome dela?
Casa de Colorir.
É
Ela tá fazendo uma
Instagram.
série Instagram, isso.
Certo.
Casa de Colorir. E aí ela lançou até uma revista, que eu tenho uma revista, que é um coletivo, né? Ela é bem coletiva. Que ela lançou, que é essa aqui, ó. Mostrando aqui pra quem tá me olhando. Desculpa, gente. Aí, que ela fala sobre esses sentimentos, de tudo que essa ideia do morar, ela fala muito sobre esse morar, sabe, essa casa, e ela tá trazendo uma série bem legal agora na pandemia, do que você fazer na pandemia na sua casa, assim, várias ideias fáceis e acessíveis, né, assim, eu gosto muito dela, e ela tem muito essa ideia das cores, de como você colocar, como a cor dentro da sua casa pode transformar a sua vida, o seu ambiente, a sua cabeça, enfim, é bem legal, Casa de Colorir.
Bacana. Luara Muniz, o que é que você manda pra gente aqui?
A minha indicação, ela é um pouco parecida com a da Raquel, certo? É um Instagram também, o nome é Leca Decora. Ela faz, assim, todas essas coisas também, trabalha com as cores e tudo mais, assim, só que ela mostra várias pinturas de parede, inclusive com formas orgânicas, né? Então, assim, que é uma pintura diferente, ela não é tão comum. E, assim, às vezes só um detalhe, assim, na parede, assim, não é que você precise pintar a parede inteira, né? É só um detalhezinho, ela mostra como muda seu ambiente, né? Ela explica como fazer essas mudanças.
Bacana.
Ela também, no Instagram dela, ela mostra como você mudar algumas coisas de decoração. Por exemplo, ela pegou um cachepô, assim, né? Um vasinho de planta, ela comprou um jogo americano de plástico e revestiu, né? E, assim, ficou lindo, você não percebe isso assim, antes e depois, parece que ela comprou daquele jeito, e, assim, é um jeito muito barato de você transformar uma coisa, né, sem dificuldade, né, você pode transformar alguma coisa que não tá utilizada na sua casa, que você deixa encostado, e fazer uma coisa ser legal para você.
Bacana.
Então ela traz essas questões também.
Bem, como nem só de design vive o homem e a mulher e todo mundo, a gente ainda grava hoje esse episódio no dia 5 de junho, então a gente ainda tá dentro da quarentena, né? A gente ainda tá no isolamento social, tá dando uma liberada ainda, mas eu acho que essa liberação não vai dar certo. Não é pessimismo, tá? É só uma realidade que a gente observa. E eu tenho visto muitos filmes e séries nesses dias, e eu não sou nenhum crítico de cinema, mas eu assisto um canal no YouTube chamado Super 8, de um rapaz chamado Otávio Ugá. E ele faz umas resenhas de filme bem engraçadas, bem diferente, de uma outra ótica. Claro, ele estudou, ele manja de take, de primeiro ato, de segundo ato, de terceiro ato, apresentação dos personagens. E hoje eu assisto alguns filmes com a Juliana, com a minha esposa, e eu fico dizendo a ela: nossa, como tá chato esse filme. Eu disse: não, é porque ainda tá no primeiro ato, tá na apresentação dos personagens, então é um negócio mais lento. Pronto, agora tá vendo aí os vídeos e é crítico de cinema agora. Mas pra quem gosta de filme, pra quem gosta de série, eu indico esse youtuber, que é o canal do Super 8. Tem um outro canal também de dois jovenzinhos, eu não gosto muito porque eles são mais despojados, assim, eles mudam umas legendas do filme pra fazer graça, mas tem quem goste. Eu vou falar aqui também que é o canal do Pipocando, que faz algumas resenhas de filme e algumas resenhas de série. Pra você que tá em casa nesse momento difícil de pandemia, de quarentena, que curte um filme, curte uma série, eu acho que é legal você dar uma assistida, entender um pouco mais de cinema, de arte, que nesse momento a gente tá se observando que dá pra viver sem muita coisa, mas sem arte não dá, né? Tanto é que a gente tá vendo as lives de artistas, movimentos artísticos, os museus que estão fazendo vídeos para que você tenha uma ideia das obras sem precisar da visita. Então a arte a gente tá vendo que não sai da gente. A gente tá vivendo...
Essencial.
Ah. A gente tá vivendo sem muita coisa, mas sem a arte a gente não consegue viver. Então, pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de série, tá aí as minhas dicas. E a Raquel, que manja dos cinema, né, Raquel? Fala aí, Raquel.
Cara, eu tenho muita ideia de filmes. e de séries, cara. Ó, minha última uma dica que eu dou de uma série bem legal que tem na Amazon, mas não sei se é todo mundo que gosta. É bem diferente, mas é muito boa, que é a Fleabag.
Fleabag.
Ela é incrível, a personagem é uma anti-heroína, mas é bem legal você ver essa mulher de uma outra forma, de uma outra ótica. Enfim, vale a pena. Tem várias coisas legais. Eu acho que é isso, realmente, como a Deilton disse. A gente só está sobrevivendo a essa pandemia por conta das artes, né? Seja até
Exatamente.
no o próprio as próprias redes sociais ou, sei lá, os streamings, enfim. Só assim a
É.
gente consegue sobreviver.
E assim, tem muita coisa boa, além de filme, de lives, tem muita gente que a gente hoje vê que tá tirando um tempo do seu trabalho para ensinar coisas gratuitamente, né? Através de reuniões no Meet, no Zoom, ou então através de lives no Instagram. Tem muita gente com esse engajamento aí que tá sendo bem legal também, né?
Aí.
Ok? São essas dicas.
Ok.
E o mechan que tu ia fazer,
Sim.
Sâmia? Não era agora para tu fazer o mechan?
Não, agora eu vou fazer o meu.
Agora a gente vai, é o
É, né, só
seguinte.
antes de dar. Dei só um parênteses.
Oi.
Apesar de tu falar das dicas, a gente podia dizer as dicas que tem no Instagram da Sânia, do Tipos e da Deio.
Ah.
Tô
Sigam.
mexendo.
É
Se
obrigatório. A pessoa tá
sigam.
ouvindo isso aqui, é obrigatório nos seguir, no mínimo.
É, gente, segue lá que vai ter em breve aí o meu quarto, que tá igual a obra da Sé, que não acaba nunca.
Nossa, é a porta dos desesperados. Lá.
Falta só o Sérgio Malandro.
Acaba nunca.
As meninas não sabem nem o que é isso, Adeilton.
Ah, eu sei, eu nunca assisti,
Eu
mas eu
sei
sei.
sim, mulher.
Ah, é aqui.
Ô,
Eu era
Raquel, entrega não, mulher.
Ah, eu acho que ela é anciã demais.
Não, mas eu era muito falha, cara. Eu lembro disso assim, uma mancha no meu cérebro. Enfim.
Bem, a gente saiu
Beijo.
agora do quadro do It Yourself. Vamos agora pro quadro Design o Quê? O quadro Design o Quê é o quadro onde a gente explica alguma coisa, tira alguma dúvida de algum ouvinte, responde uma pergunta. E nós temos aqui algumas perguntas que a gente vai responder hoje. Deixa eu só selecionar aqui, só um minuto.
Sorteio.
Vamos pro sorteio. Roda, roda. Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Eu acho que assim, a gente não precisa dizer uma pessoa que vai responder. Eu acho que um fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho e a gente tenta responder essa pergunta, tá bom? Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui da Andressa Diniz. Andressa Diniz pergunta o seguinte: o que é necessário para começar? Eu entendo aqui que é começar na profissão de design de interiores. Materiais, amostra e como a gente consegue isso. Quem quer começar a responder a Andressa? Andressa Diniz, com vários Z's no final.
Andressa é
Eu acho
designer
que
também, ela se
é
formou junto
design,
comigo e com a Luara.
é. É, a gente se formou juntas. É, a Andressa estudou de manhã comigo. É, eu acho assim que para começar a carreira, a gente meio que já foi explicando no podcast, né? Coisas que tem que se
Isso.
fazer. Eu vou falar mais sobre como você conseguir amostras. Assim, as amostras que a gente conseguiu, eu e Raquel, ou então eu sozinha, foi indo em eventos, alguns eventos de certa marca, eles dão. Teve um evento que foi de granito, então assim, a gente conseguiu algumas amostras da Granos. Então, em loja, assim, é contato, assim, tem loja que te dá alguns materiais. Marceneiro, alguns também te fornecem, mas assim,
Ah, os
não são
catálogos.
todos. É na base do pedir ou do evento estar fornecendo, assim,
É.
eu mesmo não. A gente até pediu, mandou e-mails, assim, solicitando amostra, alguns vendem, né? Então, assim, se você quer, você pode comprar. Né? Tem
Tem tanto amadeirada, MDF, tanto tinta, tem alguns que vendem, então se você quiser você pode fazer esse investimento. E tem uns que até assim perguntam mais e tal, alguns enviam, mas são muito poucos.
É isso aí, Andressa. Eu acho que já teve muitas dicas aí durante o podcast que já responde sua pergunta. E mais essas outras dicas. A gente precisa ser visto, a gente precisa fazer esses contatos com madeireira, com gesseiro, com eletricista, com loja de iluminação e pegando essas amostras. Não são tão fáceis como a gente já falou aqui, que não tá tão mais fácil assim ter essas amostras, mas a gente vai se envolvendo, vai visitando e vai vendo o que é que a gente arruma com o tempo. Você precisa fazer as conexões com os parceiros. E temos aqui também um áudio de uma ouvinte. Vou dar o play aqui no áudio para a gente ouvir o que é que ela pergunta e a gente vai ver o que é que pode ajudá-la. Só um minuto.
A minha dúvida é: por que que eu tenho que contratar uma designer de interiores e não só contratar um marceneiro?
O áudio dela ficou um pouquinho baixo, mas eu acho que deu para entender aqui que a dúvida dela é: por que eu contratar um designer de interiores e não contratar só um marceneiro? Eu vou começar a responder isso aqui. Bem, muitos clientes, quando nos procuram, eles ainda não entendem o serviço de um designer de interiores e acham que a gente trabalha só com móveis projetados, né? Assim, a grosso modo. E não entende que o serviço de um designer de interiores vai muito além do mobiliário. O mobiliário, ele é só mais uma peça de um projeto de interiores, que vem de toda a parte elétrica, estudo de layout, de ventilação, de climatização e entre outras coisas que envolve um projeto interiores. Agora, se você necessita apenas de um móvel específico, uma cômoda, um guarda-roupa, vamos falar de uma forma bem simples assim, talvez só o marceneiro te ajude. Mas o que é que acontece ainda com isso? Nem todos os marceneiros trabalham com projeto 3D, que é onde você vai ter uma noção do que vai acontecer, do que é que ele vai te entregar. E você pode ter uma surpresa na hora que receber o móvel. Você fala assim: olha, eu quero um móvel aqui de três portas. Mas aí, três portas pode ser de inúmeras formas, né? Então, assim, se for uma coisa mais simples, se for: olha, eu quero um guarda-roupa liso, branco, com quatro portinhas de 30 centímetros, se for mais específico, talvez só o marceneiro te ajude. Mas um projeto de design de interiores, ele envolve muito mais coisas, vai muito além que apenas uma marcenaria. Alguém quer complementar?
Não, acho que é isso mesmo.
Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, que o marceneiro ele faz assim, ele não, assim, você não vê teoricamente que ele vai te entregar, né? Você teria que dar uma coisa mais específica, né? E para saber se vocês estão trabalhando na mesma linguagem. E assim, na questão assim, tipo, do guarda-roupa, que o Adelto falou. Assim, você contrata um design, né? O design vai entender se você coloca a roupa só em cabideiro, você não precisa ter uma prateleira no guarda-roupa. Ou então, se você não pendura nenhuma roupa, né? Então, você não necessita de um cabideiro no seu guarda-roupa. Se você precisa de um espaço específico para guardar gravata, cintos, lenços. Né, ele vai entender e vai realocar isso dentro do móvel da melhor forma, né, que fique bem ergonômico para você pegar e tudo mais. Eu acho que é isso.
E também acho que a diferença é porque você, como designer de interiores, você pode ter mais do que um orçamento. Às vezes a gente consegue, às vezes, adequar o projeto à sua realidade. Às vezes o marceneiro ele já tem aquele preço fixo e pode ser que não seja a sua realidade, acaba que ele vai diminuir algumas coisas que você queria porque quer chegar naquele orçamento. O design de interiores vai ter várias possibilidades de entender aquela sua necessidade, conseguir fazer o projeto de acordo com o que você pensa e com o orçamento que você pensa. Eu acho que esse é um grande diferencial da gente. A gente consegue adequar tudo isso. Lógico que tem, não é que a gente consegue fazer com que você aumente seu dinheiro, né? Mas assim, a gente consegue dar soluções mais práticas para você estar conseguindo, tentando realizar aquele seu desejo, aquele seu sonho.
Isso,
Eu acho que.
é a previsão, né? Como a gente já projetou, estudou os orçamentos, as saídas, os acabamentos, então você vai para uma execução mais certeira dentro do seu orçamento, dos seus desejos, com um projeto interiores que você vai ver antes, vai estudar, vai discutir, vai ver num ambiente virtual, em 3D, em VR. E é isso. A diferença é muito grande porque um designer de interiores ele envolve várias outras técnicas além das técnicas dos mobiliários, como eu já tinha dito. Pois é, eu acho que a gente respondeu a pergunta aí da nossa ouvinte Raíssa, é o nome dela?
Isso.
Raíssa. Obrigado por participar, viu, Raíssa? É sempre bom quando as pessoas mandam áudio. Que a gente bota dentro do podcast, a gente se aproxima mais das pessoas do que só lendo, né? Meninas, agora é hora do merchan, dos agradecimentos, das indicações dos nossos perfis, tá? Vocês estavam tudo ansiosas aí para divulgar. Eu já vou divulgar logo. Sigam Tipos Interiores no Instagram.
Isso
Qual é o arroba de vocês?
é arroba tipos ponto interiores
Tipos com Y,
tipos
viu,
com
gente?
tipos com TH,
isso com isso
Com I? É Y.
TY PUS
Tipos ponto interiores. Tipos com Y, ok? Raquel e Luara, que são sócias na Tipos Interiores. E é isso. Não deixem de ver os projetos, as dicas. Estão com muitos posts bem legais. E Sami Soares, cadê você, Sami Soares?
aqui.
Vende teu peixe.
Vamos lá, gente. Eu queria convidar vocês a curtir o meu, seguir o meu Instagram e dar umas curtidas lá. É o arroba samesoares.interiores. Então lá tem conteúdo de dica, tem conteúdo sobre a reforma do meu quarto, tem conteúdo de projetos executados, de projetos que estão em andamento. E aí, estou sempre disponível a tirar dúvidas. Se você quiser me chamar lá no direct, também tem um contato pelo meu WhatsApp. E aí você me chama e a gente conversa, bate um papo massa.
É isso aí. Gente boa não falta aqui não, viu? Só
Teve
profissa.
um amigo nosso que pediu um beijo e a gente vai mandar, né, Luara?
Olha aí.
É,
Sim.
então
Quem é?
é o João Anderson, é o Jojo, João.
Ah, tá
Beijo,
certo.
João Anderson.
Olha aí.
Saudades. Quando acabar tudo isso, vamos se encontrar, tomar umas brejas. Vai dar certo.
Quando passar o apocalipse, né?
Isso
A gente já tá
aí.
criando
É,
aqui um novo quadro aqui de mandar beijo, não é? O chá com rapadura, mas a gente dá os nossos pulos aqui, né? Não é cheiro, mas a gente manda beijo.
cheiro.
Tá aí o beijo dado. Gente, o podcast ficou com um tempinho bem legal, né? Eu acho que a conversa foi boa, a gente respondeu as pessoas que mandou as suas dúvidas. Falamos um bocado aqui das lutas e glórias do início de carreira de um designer interiores. Para quem nos ouve e nos segue nas redes sociais, a gente já falou aqui em nossas redes sociais. A gente está sempre muito bem aberto para responder as perguntas dos alunos, das pessoas que estão vindo agora para o mercado, porque eu acho que essa ideia de juntar quatro designers aqui num podcast para falar de início de carreira é bom para todo mundo. É bom para a gente, que a gente bate um papo um com o outro. É bom que a gente passa também mais informações para as outras pessoas que estão vindo aí junto com a gente. Que lá na frente vai estar todo mundo junto, todo mundo no mercado. Isso é bom para todo mundo. Meninas, Samia Soares.
Oi.
Muito obrigado pela participação. Vocês que são muito benquistas e vocês sabem disso. E aqui foi mais um canal para a gente estar junto, já que nessa pandemia a gente não está indo para nenhum bar, nem comer pizza, nem tomar cerveja, né, Raquel?
Não é, é preciso, gente.
É. Eu que agradeço pelo convite, foi massa demais. A gente falou até, se deixasse a gente falava que até amanhã.
Né?
Deixar a Samia e a Raquel.
Não é?
Essas duas.
Precisava nem de mim, nem da Luara aqui, né, Luara?
Não precisava nem de mim. Escutarem minha bela voz.
Luara, obrigado também, não. Você por estar aqui.
Eu
junto.
Que agradeço, Adair, tanto eu.
Estar aqui bom. Junto com a Raquel, sua sócia. Raquel Vasconcelos. Viu, meninas? Muito obrigado. Eu espero que mais pra frente a gente tenha outros assuntos. A gente tenha mais outros assuntos pra debater. Gente. Inventem pauta aí que a gente grava aqui até o final do ano.
Até a pandemia.
Vai massa, lançar um episódio
por dia. Vai ter muita pauta, então.
E se pegar essas pautas de problema em obra, com fornecedor, e visita, e volta, aí, meu amigo, aí a gente tem que fazer um podcast de 10 horas.
Não, a gente tem que fazer, aí, tipo, palavras... A gente imita o chá com rapadura, dentro.
Como
palavras que você pode dizer em uma obra, e pro seu companheiro, ou companheiro, ou companheiros.
Não é? Na hora do vamos ver e na hora da obra.
Na hora das duas obras.
Elas fizeram esse episódio, o último episódio que elas fizeram agora, eu acho que é de um aniversário de 4 anos, elas não estão com as notícias, não. Como é que ela chama as notícias? Como é que é? Tem o nome do episódio que ela chama?
O Sarapatel.
O Sarapatel de notícias, pois é. Agora elas estão respondendo os ouvintes. Tá tipo...
Foi esse o último, porque é dia dos namorados, né?
Isso. Daqui a pouco a gente tá igual também a Laurinha Lero.
Ou é o Sinatra.
Respondendo em voz alta.
As coisas, respondendo as pessoas. É.
Meninas, muito obrigado, muito obrigado. Beijo, beijo pra todo mundo.
Beijo.
Fique com Deus e até a próxima.
Tchau.